entrevista com Elsa Fernandes.
O Dia do Trabalhador é tradicionalmente um dia de celebração, de manifestação e de reivindicação. Há 140 anos no mundo e em Portugal há 136 anos que se defende o trabalho para todos, que se elaboram palavras de elogios para os trabalhadores, que se afirma a importância dos direitos laborais. O Dia do Trabalhador nasce no final do século XIX, ligado à luta por condições básicas de trabalho, desde logo à limitação da jornada a 8 horas. Mas em Portugal, é com o 25 de Abril de 74 que passa das palavras à ação, quando se consagram alguns direitos fundamentais no trabalho. Contratos com proteção, negociação coletiva, férias pagas, segurança social. À distância do tempo, pode até parecer que estes direitos foram um dado adquirido, mas é preciso lembrar que eles tiveram que ser conquistados. E continuam a ter de ser conquistados todos os dias, levando ajustes, sendo negociados, umas vezes reforçados, mas há alturas em que eles são de facto muito fragilizados. Com maior ou menor pressão, com mais ou menos crise económica, os direitos dos trabalhadores foram respondendo às novas exigências e também a muitas novas desigualdades. E quando chega o 1º de maio, os discursos e as afirmações públicas unem-se em uníssono na defesa dos mesmos direitos. Mas a verdade é que, passada a data, voltamos rapidamente ao essencial. O trabalho continua a ser, para muitos, um espaço frágil que não garante a dignidade prometida. Portugal tem hoje uma classe média cada vez mais debilitada, pressionada por salários que não acompanham o custo de vida, por vínculos laborais instáveis e por uma crescente dificuldade em projetar o futuro. É preciso relembrar que uma classe média empobrecida é mais do que um problema social, é também um problema económico. A economia fica mais debilitada quando quem trabalha não tem a capacidade de consumir, de investir ou simplesmente de viver com dignidade. Os dados mais recentes sobre a pobreza e exclusão social reforçam esta preocupação e são muitas as organizações que têm alertado para um aumento de situações de vulnerabilidade, muitas delas entre pessoas que trabalham. Aumenta o chamado fenómeno dos trabalhadores pobres. Ainda assim, parece que para além do 1º de maio, as preocupações do governo estão muito mais centradas na flexibilização das condições e dos direitos dos trabalhadores e em continuar a discutir medidas que facilitam despedimentos, alargam a precariedade ou enfraquecem a negociação coletiva. E depois, culpam-nos de discursos extremistas, como às vezes ouvimos também dizer. Mas a verdade é que é a realidade onde vive a maioria da população que colide com a realidade onde vive este governo. Há meses que assistimos a um diálogo que tem sido um verdadeiro monólogo autoritário e com quase nenhuma disponibilidade para alterar o essencial das propostas. Meses de uma negociação que só existe na forma, mas não no conteúdo. Mas mais do que nunca, Portugal precisa de um mercado de trabalho saudável e este só se constrói com pessoas que têm condições para se comprometer, para crescer e para contribuir. A instabilidade do mercado de trabalho é generalizada ao país, mas nota-se em particular em realidades que nos são mais próximas, onde faltam trabalhadores em áreas técnicas e em profissões altamente especializadas, onde os empresários se queixam de que não conseguem contratar, as entidades se queixam dos atrasos nos seus projetos e os serviços ficam comprometidos. Ainda que muitas destas preocupações em nosso redor possam passar pela falta de pessoas, no meu ponto de vista, muitas vezes parece-me que passa pela falta de condições para que essas pessoas queiram e possam ficar no nosso território. Salários baixos, horários exigentes, compromissos a longo prazo reduzidos, falta de progressão nas carreiras, tudo leva a um abandono para outras terras dentro e fora do país. Os jovens emigram, os mais qualificados escolhem outros destinos e os que ficam hesitam. Como resultado, temos um mercado de trabalho cada vez mais frágil, menos atrativo e, paradoxalmente, menos competitivo. Sem condições de vida e sem estabilidade, o resultado é o investimento na formação de pessoas qualificadas que depois encontram noutros locais, noutros países, aquilo que aqui não conseguem. Ou seja, uma economia que não consegue reter talento é uma economia que compromete o seu próprio desenvolvimento. E uma classe média empobrecida, como aquela que temos vindo a ver crescer, não dinamiza a economia, não investe, não consome com confiança e não cria estabilidade. Limita-se a resistir. Assim, depois do 1 de maio, que se assinalou na última sexta-feira, talvez fosse tempo de assistir a medidas concretas que reconheçam e deem valor ao trabalho e a quem o realiza.
Ponto de vista com Elsa Fernandes.